Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia. Horário diferente nessa semana maluca, começando hoje o Esportiva às 5 da tarde, é isso mesmo, viu? Um abraço para você que está no trabalho, você que está em casa acompanhando a gente, você das ruas, das estradas e você de qualquer lugar do mundo acompanhando pela internet o nosso Esportiva. E tem um oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. Gretchen Bad Boy está de volta a qualquer momento amanhã, viu? A semana é maluca, então tudo pode acontecer aqui na nossa programação. Portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com nossa bancada top de comentaristas que a gente dá o boa noite agora, né? O presidente campeão Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, torcida do Colo-Colo, amigos do Gabriela Esportiva. Finalmente aconteceu a estreia do Colo-Colo. Olha, gente, foi uma decepção, né? Na acepção da palavra, né? Foi decepcionante o que a gente viu no estádio Mário Pessoa, mas a gente tem no programa de hoje como analisar os pontos equivocados, né, dessa estreia, desse time no campo de jogo. Daqui a pouquinho ou durante o programa de hoje estaremos analisando o comportamento do Colo-Colo. Graças a uma ação que aconteceu, a um fato, ao ineditismo que eu nunca tinha visto no futebol da Bahia, tive a oportunidade de comprovar agora, o Colo-Colo ganhou uma sobrevida. Porque numa competição de só jogos de ida, quando você perde pontos para uma equipe fragilizada, para uma equipe frágil, você dificilmente recupera durante o campeonato. Mas na rodada, nessa primeira rodada, de 5 jogos, 4 empates aconteceram. Como vão subir 2 equipes e vão se classificar para as semifinais 4 equipes, entendeu? O Colo-Colo ganhou uma sobrevida. Porque, como mandante, o resultado foi muito ruim, Marcos.
É isso aí. Daqui a pouquinho, os detalhes, hein, aqui no Esportiva. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí, queridos do Gabriela Esportiva. Mais uma vez, nós estamos aqui nessa semana que se inicia. Com muito esporte aí na veia. Vamos fazer vários comentários agora com o Campeonato Baiano aí do Colo-Colo aqui da nossa cidade também. Né? Jogo de sábado e jogos aí pela frente também nessa semana, vários jogos aí de vários campeonatos, e assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva, o bate-bola de hoje.
Beleza, os detalhes daqui a pouquinho também com o Fredão, e boa noite ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão, boa noite, Zé Maria, Fred Menezes, ouvinte do Gabriela Esportiva. Como Zé Maria já frisou, e daqui a pouco a gente vai bater aquele papo, estreia abaixo do esperado, né? Futebol que foi apresentado na estreia do time do Colo-Colo, com o futebol que quem esteve no Mário Pessoa não aprovou, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E hoje no programa nós vamos ter aqui a fala do técnico Paulo Salles, né? Que vai analisar o time, falar sobre o Colo-Colo daqui a pouquinho. Temos também a fala do técnico do Porto, lá de Porto Seguro, o Beto Oliveira. E temos também a fala do Elias Borges, que é técnico do Vitória da Conquista, o próximo adversário do time do Colo-Colo. Então hoje o programa está recheado de assuntos do Campeonato Baiano da Série B, que começou no dia de ontem, Marcão.
Beleza, vamos iniciando então, viu? 7h15, boa noite.
Gabriela Esportiva, A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, corrigindo aqui, 17h15, né? 5h15 da tarde para você. Ótima tarde, a semana é maluca e a gente está começando o Esportiva. Além desse assunto aí do Baianinho, a Série B do Campeonato Baiano, temos também outros assuntos aí que aconteceram no final de semana, né? Jogos importantes, jogos que foram definir classificações. E a gente fala aí do Internacional na Sul-Americana, porque o Internacional no sábado venceu a equipe do Delfim, um confronto direto, né? Por vaga aí nas oitavas de final, vaga classificatória, e o Inter venceu com o gol do Alário, né? O Alário, então, fez 1-0 no Delfim. O Internacional conseguiu seguir adiante na Copa Sul-Americana. E aí está agora nas oitavas de final, o Internacional, né? Nas oitavas de final da Libertadores. Vamos dar uma conferida aqui. Na Copa Sul-Americana, isso mesmo, né, Fredão? Venceu, estava disputando a segunda colocação ali com o Delfim e conseguiu, né?
Com essa vitória do Internacional aí, fechou, né, praticamente aí os primeiros jogos aí de ida e volta das oitavas, né? E o Internacional vai pegar pela frente aí o Rosário da Argentina. Né? Tem algumas outras equipes brasileiras, Atlético Paranaense, Bragantino, Cuiabá. Então, essas equipes todas estão classificadas para fazer as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, nós vamos ter os primeiros jogos aí dia 17/7. Então, ainda não temos os horários, não. Ainda está indefinido. Mas a gente vai avisar aqui na Gabriela Esportiva esse primeiro jogo aí de no caso do Internacional, o jogo de ida ele joga fora, né? Então, o segundo jogo ele faz aqui no Brasil.
Pois é, vão definir ainda horário, dia, né, e local. Lembrando que o Rosário foi o terceiro colocado no grupo G da Libertadores, que é o mesmo grupo do Atlético, né, que liderou esse grupo, saiu em primeiro. Então, o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores tem essa vaga na Sul-Americana, né, Fredão?
E aí retorna aí e pega os classificados da Sul-Americana e distribui aí esses jogos aí. Vão ser jogos, inclusive, mais duros, né? Não só pela classificação dos melhores da Sul-Americana, mas com os terceiros colocados também da Libertadores, que alguns, né, em grupos mais fortes, são carga grossa, né? São jogos difíceis aí pela frente. Aí, inclusive, esse do Rosário Central, uma equipe cascuda, né? De muita experiência aí, desses jogos aí, do nosso continente, né? Então, a tendência é a gente ver muitos jogos duros aí pela frente.
Verdade. Agora 5h18, ótima tarde para você, a gente não para.
Gabriela Esportiva.
A gente fala de Libertadores agora porque o Grêmio perdeu a chance, né, de ser líder do grupo C e vai enfrentar agora o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. O time gaúcho empatou em 1-1 com o Estudiantes na noite de sábado, né? Diante de 32.500 torcedores no Couto Pereira, em Curitiba, no último jogo da fase de grupos. Cristaldo, após assistência de Diego Costa, abriu o placar no início do segundo tempo. A lesão do centroavante, minutos depois, brecou o ímpeto do time. Mesmo eliminado, os argentinos fizeram um jogo de entrega e foram recompensados com um gol de empate, anotado por Mendes aos 37, após cobrança de escanteio. Então, Grêmio e Estudiantes aí 1-1, o Grêmio perdeu essa chance, como a gente falou, de pular para a liderança do grupo e agora vai enfrentar o Fluminense.
Ele fez a escolha dele, né? Porque se ele não teve qualidade de construir um resultado, de buscar uma vitória enfrentando uma equipe que já estava eliminada, né, da competição, resultado muito ruim para o Grêmio. O Grêmio se classificou, já estava classificado, garantiu a segunda posição com esse resultado ruim, jogando dentro de casa, né? Jogando com o mando de campo, e vai ter um confronto que poderia ter sido evitado, né? Um confronto contra o time do Fluminense. Foi a escolha em razão do rendimento da equipe do Grêmio, que não teve, essa é a realidade, capacidade para construir uma vitória enfrentando, repito, o Independiente já eliminado da competição.
O Fredão aí estava torcendo para que não fosse o Grêmio, o próximo adversário do Flu, mas aconteceu, né, Fred?
Porque, Marcão, na verdade o Grêmio é uma equipe também cascuda, né? Tem um histórico de jogos muito difíceis.
Time copeiro.
É uma equipe dura, né? O perfil do Grêmio é de muita luta. E o Fluminense, eu vejo o Fluminense é uma equipe que ainda não se apresenta como se apresentou no ano passado, né? E fico assim, meio sem muita esperança, claro, com a chegada agora de Thiago Silva, se ele conseguir arrumar a defesa aí e arranjar aí um jogador novo para fazer dupla com ele aí da zaga, eu acho que o Fluminense tem muita chance de melhorar seu futebol, né? Porque precisa, para poder já agora pegar o Grêmio pela frente aí e alcançar a sua classificação aí para voltar a brigar pela Libertadores. Porque eu não vejo o futebol que o Fluminense está jogando, que se ele vai conseguir algum sucesso.
Olha, Fred, eu vou dar uma opinião, analisando aí o comportamento da sua equipe. Eu não vejo preocupação nesse cruzamento com o Grêmio, apesar da queda de rendimento do time do Fluminense. Mas se a gente for analisar plantel por plantel, entendeu? O Fluminense é muito superior. O Grêmio tem aquele elenco titular que está ali no campo de jogo, mas você olha para o banco do Grêmio, você percebe que a equipe gaúcha tem muitas carências, entendeu? Muitos jogadores novos, entendeu? E o Fluminense é exatamente o contrário, uma equipe mais cascuda, muita gente experiente. Se recuperar o elenco do Fluminense, eu acho que o Fluminense, eu não tenho dúvida em afirmar isso. Eu enxergo o Fluminense muito favorito nesse duelo, nesse cruzamento aí com o Grêmio.
É isso aí. É o atual campeão, né, da Libertadores. 5:22.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá e dar uma pincelada também na Copa do Nordeste, que é super importante, né? Porque nos pênaltis, o Fortaleza superou o CRB e conquistou o terceiro título da Copa do Nordeste. No tempo normal, o CRB fez o que era bastante difícil, marcou 2 gols no segundo tempo, com o João Neto aí, que saiu do banco, marcou esses 2 gols. Em nenhum momento, os donos da casa desistiram do título, sendo apoiados pela torcida lá no Rei Pelé, ontem domingo. Fortaleza havia vencido em casa por 2-0 na primeira decisão e não perdeu o pênalti, né? Anselmo Ramon desperdiçou para o CRB, mais um craque aí entregando a paçoca aí, né?
Pelo segundo tempo, Marcos, o CRB merecia o título com um placar construído dentro de campo. O segundo tempo foi o jogo de um time só, valente, entendeu? Não ganhou todas as bolas. Agora, você vai para uma cobrança de penalidade. Quando construiu o placar de volta, o mesmo placar do jogo que havia perdido na ida lá em Fortaleza, 2-0. Então essa equipe já vai para as penalidades com a moral elevada. A motivação é muito superior em relação ao Fortaleza, que não teve como impedir que o CRB construísse um placar que desse direito a decidir o título nas penalidades. Aí seu Anselmo Ramon, que é o craque do time, que é o jogador mais diferente do time, cobra da maneira como ele cobrou. Ele deu um chutão, rapaz, coisa impressionante.
Por cima do travessão.
Impressionante, rapaz. Um atleta profissional. Ele isolou a bola. Ele sinalizou ali, Marcos, que ele emocionalmente ele estava arrasado. Ele não tinha a menor condição de cobrar aquela penalidade. Ele sentiu a responsabilidade daquela cobrança. E claro, todo mundo aproveitou as demais penalidades. O time do Fortaleza, nas cobranças do pênalti, sobrou categoria. A realidade é essa, entendeu? E acabou conquistando o terceiro título dessa Copa do Nordeste. Mas pelo segundo tempo, em determinados momentos. Eu que gosto do bom futebol, já estava empolgado com o ritmo forte, né, do time do CRB. O time vermelho e branco do CRB jogou com intensidade o segundo tempo e acabou sendo penalizado na cobrança das penalidades.
É, o CRB não chegou à toa essa final, tirando o Bahia nos pênaltis também, né? Na Arena Fonte Nova, fora de casa. Antes tinha tirado o Botafogo da Paraíba também nos pênaltis, né, Fredão?
E o grande nome do jogo, Marcão, foi João Neto, que fez dois gols, inclusive, se eu não me engano, é um jogador que está sob empréstimo do Fluminense, esse jogador. Está aí, foi muito bem na partida, estava iluminado, né? Tem jogadores que jogam para esse momento. É uma coisa assim. E foi bem, mas o CRB pagou o preço também, né? Do momento mais importante de estar com o emocional controlado, né? E isso aí foi demonstrado na primeira penalidade com um jogador que sabe fazer gol, né? Pra tá ali tranquilo, né, Zé? Então a gente fica assim, isso são as histórias do futebol e isso são muitas explicações pela frente, entendeu, Marcão? Que a gente observa e aprende e todo dia, às vezes, acaba se repetindo. O inverso do que aconteceu na seleção brasileira, quando o Brasil acaba sofrendo o empate e vai para os pênaltis na Copa do Mundo. E o primeiro batedor de pênalti, Rodrigo, acabou também não estando naquele momento emocional, né, controlado para ele fazer o melhor que ele sabe, que é bater na bola e fazer os gols. Então, o Fortaleza está de parabéns, né? É o novo tricampeão aí do Nordeste, uma equipe bem montada aí que vem atuando bem em todos os torneios que está participando desde o ano passado, inclusive brasileiro, né? Campeonato Brasileiro de Série A. Então, a equipe que merece todo esse sucesso que ele tem alcançado.
É, beleza. E a gente viu aí chegar às finais da Copa do Nordeste esse ano as equipes que fizeram a segunda melhor campanha na primeira fase, né? Os segundos colocados do grupo A, o CRB, do grupo B, o Fortaleza, chegaram à final, desbancaram, né, os primeiros colocados e aí terminou que o Fortaleza conseguiu o tricampeonato.
Não tiveram aquele começo iluminado, isso, né? Mas se recuperaram durante a competição, porque se a lógica prevalecesse, né, a final seria Fortaleza e Bahia. Essa é a realidade. Mas o Fortaleza, gente, dentro do campo, isso a gente precisa colocar aqui com muita propriedade. Foi uma equipe no segundo tempo muito superior. Parecia até que o Fortaleza era o time de Série A, né? E o CRB era o time de Série A e o Fortaleza era o time de Série B, Júlio. Que foi ataque contra defesa no segundo tempo. E de repente nas penalidades, entendeu? Que seriam penalidades com dificuldades também, porque o Fortaleza, que tem uma equipe muito mais cascuda, né? Quem pratica a primeira divisão, quem tem o orçamento que o Fortaleza tem, entendeu? É preciso entender que é muito superior em relação ao modesto orçamento do time do Clube de Regatas Brasil, lá de Maceió. Mas valeu pelo segundo tempo, o título está em boas mãos, né? Terceiro título está caminhando aí, alcançou o Ceará também com 3 conquistas, né? E agora ele precisa correr para encostar nos maiores vencedores da Copa do Nordeste, que são exatamente
Vitória
os dois clubes baianos.
É. Pois é, parabenizar ao Fortaleza aí, que inclusive se recuperou de um atentado recente, né? Passaram por isso aí e agora melhoraram o desempenho com o técnico Vojvoda e conseguiu esse tricampeonato. A gente segue adiante, 5h29.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar rapidamente de um jogo interessante aí que foi da 6ª rodada do Brasileirão Série A. Um jogo em que o Criciúma recebeu no Heriberto Rios e o Cuiabá ontem às 16h. E o Cuiabá aplicou um 5x2 inesperado aí saindo da lanterna da competição.
Agora, 5x2. Eu não entendi foi esse resultado. Bom, eu tô falando do número de gols que o Criciúma tomou o dentro de casa, né? Porque é Criciúma?
É,
né?
É.
Porque
jogou?
O Criciúma tem um time ajustadinho, E eu não vi até o presente momento o Criciúma tomar nenhuma goleada na temporada.
Sim.
E aí, de repente, sofre uma goleada para um time que não vinha nem marcando no Campeonato Brasileiro. E olha que o Davidson não jogou.
Não jogou, não.
Não jogou. Então o problema não é Davidson. Né? O problema não é a ausência do Davidson. O problema
então,
foi outro.
Então o Vitória agora é o novo...
Lanterna.
Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Resultado muito ruim, né?
Com dois pontos. O Cleison marcou dois, Ramon marcou outro, o Max e o Isidro Pita também marcaram o atacante.
Não é um resultado normal. Alguma coisa aconteceu para o desequilíbrio.
Sim,
ainda mais um jogo acontecendo lá.
Na casa do Criciúma?
No campo do Criciúma, né? Que aquilo sempre foi sempre teve um mando de campo muito forte.
Sim, o Criciúma.
No primeiro tempo foi, já colocaram 3-0 no primeiro tempo.
Pois é. Cuiabá. Eu me lembro do jogo da Copa do Nordeste, Criciúma e Bahia. O Criciúma segurou aquele ataque do Bahia, perdeu de 1-0, entendeu? Conseguiu segurar um ataque poderosíssimo.
Copa do Brasil.
E de repente tomar gols.
Essa vitória do Cuiabá deixou o Vasco ainda mais preocupado.
E o Vitória também, né?
O Vitória nem se fala, né?
Acredito que com essa derrota com essa vitória do Cuiabá, né, acende a luz vermelha lá no Barradão. Porque o Vitória hoje é o último, não venceu ninguém, só tem dois pontos. Criciúma já... Você vê, não tinha pontuado e não tinha marcado gol. Nenhuma partida... Marcou 5 gols e fez 3 pontos, já passou à frente do Vitória. Já saiu da lanterna, deixou a lanterna pro Vitória. E agora o Vitória vai ter que dar seus pulos, né?
Pois é, a gente vai pro intervalo comercial, voltamos já 5h31.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Voltando com o nosso Gabriela Esportiva aqui na sua Gabriela FM na Semana Maluca, né? Nessa segunda-feira, 10 de junho de 2024. E vamos então levar até você mais assuntos aí dos esportes. Lembrando que após o Esportiva hoje tem Gabriela Dade 10, viu? E logo mais às 7 da noite tem mais uma banda ao vivo aqui, é do rolê. Às 7 da noite ao vivo nos estúdios aqui da Gabriela FM. Dá um pulinho rapidamente na Série D do Campeonato Brasileiro, porque a Juazeirense recebeu no Adalto Moraes o Sergipe e no sábado venceu por 1-0. Já a Jacuipense, visitando o Retrô, perdeu por 3-1. Dessa vez a Juazeirense fez o seu dever de casa, Júlio.
Desencalhou, né, na Série D, só tava faltando ela desencalhar. Né, e dentro de casa ontem conseguiu vencer, placazinho magro, mas o importante foi a vitória. Né, a Série D que, nessa primeira fase, cada time joga 14 vezes, né? Então, eu acho que dá para a Juazeirense se recuperar e tentar ficar entre os quatro, né? No grupo. Então, mas o importante foi a vitória, tirou aquele peso das costas. Agora, continuar se preparando aí para as próximas rodadas da Série D. Já a Jacuipense não deu tanta sorte, mas... até o momento que eu estava acompanhando o jogo, estava 1-1, o jogo estava pau a pau, mas o Retrô é um time qualificado. Tirando hoje Sport, Náutico e Santa Cruz, é a melhor estrutura hoje de Pernambuco, é do time do Retrô. Né? Então, tá tudo certo. A Jacuipense perdeu fora de casa.
Com esse resultado, o Retrô passou à frente da Jacuipense na tabela, está em terceiro com 11, a Jacuipense está em quarto também com 11. E a Juazeirense saiu da lanterna, está em sétimo agora com 6 pontos. E a gente pulando aqui para o grupo A6, o grupo do Itabuna, né? Itabuna voltou à liderança depois de vencer fora de casa o Democrata, lá na Arena do Jacaré, por 2-0. Itabuna liderando o grupo, 15 pontos.
O Itabuna está fazendo bonito na Série D. Completamente diferente do que foi o Itabuna no Baiano, mas na Série D é um outro Itabuna. E com essa vitória fora de casa...
É o Vitória sub-23.
Com essa vitória fora de casa, trouxe o time novamente à liderança. E a gente conversando com alguns itabunenses durante esses dois dias aqui na cidade de Leus, o itabunense já está sonhando até com a Série C, viu? E eu vou dizer a você, pelo embalo que o Itabuna está indo e pelo time que tem, né? Um time qualificado está demonstrando isso na competição... Por que não sonhar? Já que não paga nada para se sonhar. né? E o mesmo tempo que você perde para sonhar pequeno e para sonhar grande é o mesmo tempo, então sonha logo grande. Então o torcedor de Itabuna já está sonhando aí, quem sabe, com a Série C.
Pois é. E a gente pode dizer que foi o primeiro turno aí dessa fase do Brasileirão Série D, porque agora vão ser os jogos aí ao contrário, né?
De volta, né?
Isso aí, o Itabuna já vai enfrentar aí na próxima quinta-feira, dia 13, em Pituaçu, a mesma equipe do Democrata aí.
Já é voltando.
Isso.
Né? Se venceu fora de casa, acredito eu que o Itabuna, né, deva vencer também dentro de casa, né, Zé?
Boas chances.
É. Pois bem, a gente segue adiante, 5h41.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Gabriela Esportiva.
Fala agora do Baiano Série B, né, que começou nesse final de semana. Tivemos aí o Colo-Colo recebendo o Leônico no Mário Pessoa. E aí decepcionou a torcida, a pouca torcida que foi ao estádio Mário Pessoa, né? Um empate.
Apenas 702, né?
709
pagantes. Olha, gente, fica bem claro, esse foi um recado da torcida do Colo-Colo. Ela não aprovou a decisão da diretoria de colocar os jogos do Colo-Colo para sábado no horário das 18 horas. É. Porque esse público aí não é público de Colo-Colo, não. Isso é público do Barcelona. É torcida, esse tamanho de público, é tamanho do Barcelona, que é uma equipe mais jovem, tem apenas 5 anos de existência, entendeu, Júlio? Mas o Colo-Colo sempre foi uma referência de torcida forte. Numa estreia de Colo-Colo, a gente esperava pelo menos 2.300 torcedores presentes no estádio. Então, eu já começo meus comentários dizendo e afirmando que esse recado aí, quem mandou foi a torcida do Colo-Colo. Não aprovou o horário, Júlio. Não gostou desse horário. O horário do futebol é 3 horas da tarde da Série B no Mário Pessoa. Transformar ali o Mário Pessoa no verdadeiro alçapão que sempre ajudou o time do Colo-Colo. Bom, sobre essa estreia, Júlio, e eu preciso falar disso, posicionamentos do Colo-Colo equivocados no jogo de ontem. Um time espaçoso, um ataque sem nenhuma intensidade. Olha, gente, eu não tenho lembrança. Você lembra quantas vezes o ataque do Colo-Colo finalizou? Quantas bolas foram chutadas ao gol do time do Leônico, gente? Quer dizer, você não pode estar elogiando uma equipe de futebol analisando apenas um item que ela correspondeu, porque eu só enxerguei no jogo de ontem apenas a bola parada do Colo-Colo. Foi o item que
me chamou
a atenção, que teve uma boa bola parada o time do Colo-Colo. Mas, gente, foi um jogo muito ruim. Os meninos do Barcelona, que chegaram no dia do jogo...
Do Leônico,
que chegaram no dia do jogo, né? Que almoçaram e foram fazer a seresta ali na ladeirinha do Alto da Piedade. Olha, o pessoal da Baixa Fria que está me ouvindo são testemunhas. O ônibus ficou horas localizado ali, estacionado ali. Os motoristas conversando na pracinha e os jogadores dentro do carro dormindo, gente. Então esse time repetiu a coisa do ano passado. Você olhava pro elenco do Leônico, Júlio, você só via jovens, garotos, raríssimas exceções. E olha que o Leônico teve até a oportunidade de ganhar o jogo. O Leônico, sim, poderia até ter construído uma vitória na noite de sábado. Então, o time do Colo-Colo não foi bem, não correspondeu, tem que mudar a atitude desse time, tem que mudar a atitude desse time. E outra coisa, a rodada do fim de semana, ela acabou dando uma sobrevida ao Colo-Colo, porque é um fato que aconteceu, que eu não tenho lembrança durante todos esses anos que eu estou fazendo rádio, de ver na primeira rodada de 5 jogos, 4 empates seguidos.
Os mandantes não fizeram o dever
de
casa.
Isso acabou aliviando o fracasso dos mandantes. E acabou aliviando, porque como vão subir 2, o Fluminense, gente, deu um passo gigantesco.
E como visitante.
Com esses resultados aí, o Fluminense, que como visitante, ele chegou aos 3 pontos, fato que 8 clubes não conseguiram alcançar todos eles em atividade, porque houve 8 clubes que estão aí nessa mesma tabela com apenas um ponto ganho, fruto dos 4 empates que aconteceram ontem. Então, tem que buscar uma recuperação. Reninha não pode ficar fora desse time, Júlio César. A intensidade de Reninha, e vou dizer mais aqui, não é só Reninha, não. Das mudanças que o Salles fez, a melhor mudança, mesmo sem ritmo de jogo, foi do Andrei. Andrei deu uma outra intensidade ao ataque do Colo-Colo, tanto no lado esquerdo, sobretudo no lado direito de campo. Mas, embora a gente saiba que é um jogador que ainda está em fase de recuperação, ficou muito tempo sem jogar. Você está no banco de reservas do Barcelona, você acaba perdendo o ritmo de jogo. Mas o Andrei, ainda assim, jogando contra todas essas dificuldades, foi o jogador mais lúcido que saiu do banco de reservas. Claro que naquela escalação divulgada pelo técnico do Colo-Colo, Fábio Lima, Marcelinho, Hugo, Leozão, entendeu? E Cássio, gente, eu vou lhe ser sincero, viu? Para mim, Jax, camisa 13, é titular absoluto desse time. Não tem como Jax ficar nesse banco. Tanto que ele entrou no segundo tempo, entendeu? Substituindo o próprio camisa número 5.
Leozão, que saiu machucado.
Leozão. Desse sistema defensivo, vou falar de Fábio. Fábio tomou um gol que é uma coisa rara no Colo-Colo. Na história do Mari Pessoa, se a gente for ouvir todas as gerações que passaram por ali, só aconteceram 2 gols com aquela intensidade.
Naquela mesma distância,
com aquela mesma intensidade. Uma foi na minha época com o Nivaldo, batendo uma falta também daquela mesma distância. Salvo engano, Flávio é quem tem essas coisas anotadas, mas salvo engano foi contra o próprio, foi contra o Poções, no jogo em que Nivaldo, dos últimos jogos de Nivaldo, você lembra de Nivaldo, o quarto zagueiro canhoto. E no sábado foi a vez do jogador Ian Lemos, né? Ian Lemos, o camisa número 4. Não foi ele que marcou esse belo gol?
Teve,
o gol de bela feitura.
Teve mais um gol desse. Sim. Aí no Mário Pessoa. Teve 2 lances iguais. Um foi gol, outro não. Um foi River e, se eu não me engano, Galícia, não sei. Dinho Brau.
River e Jequié. O Didinho não foi gol, bateu na trave, né?
Bateu na trave, né? Exato. E teve o Didinho Brau contra o Bahia, que o goleiro era Rodolfo Rodrigues, isso em 97, se eu não me engano, que o Rodolfo Rodrigues fez a defesa.
Mas foi a mesma
distância.
O gol foi de bela feitura, né? Foi uma obra-prima. Merecia esse tipo de gol, merecia uma placa no estádio. Porque o gol realmente é um jogador que cobra uma falta com aquela intensidade, com aquela qualidade. Pegou na veia, a chamada bola que pega na veia.
Verdadeiro, né? Pombo sem asa. A bola foi chegar paradinha assim no ar.
E ela chega com a velocidade, ela chega a bater por baixo da trave.
Bateu,
né,
e saiu.
Entendeu? Baixo da trave, beija a rede e volta. Quer dizer, rapaz, o gol foi. Você tem que aplaudir. Mas o time do Colo-Colo, gente, foi um time espaçoso. Colo-Colo respeitou muito o time do Leônico. Há muito tempo que eu não via isso.
E caiu na linha, entendeu? Burra, assim, direto.
Resultado,
né?
O Leônico em determinados momentos tinha posse de bola e os volantes do Colo-Colo ficavam a assistir aquela troca de passes, né? O Leônico recuando bolas para o goleiro no meio campo. Quer dizer, o time do Leônico, gente, continua a mesma coisa, aquela mesma cara de time amador, Júlio. Não tem, não é um produto profissional, né? Porque um time que vem, que sai para o jogo, no dia do jogo, né, almoça e vai dormir numa ladeira, ali próximo ao estádio Mário Pessoa, próximo ali da onde o Fred mora,
a Baixa Fria,
e os ouvintes do Gabriela Esportiva da Baixa Fria, além do próprio Fred, que da sua varanda, ali, talvez seja uma das poucas varandas que tenha um grau aí de 360 graus, porque você chega a fazer um L, né? A sua varanda. Então você é testemunha de que o ônibus ficou ali horas estacionado.
O dia inteiro. O ônibus passou lá o dia inteiro. E eu, por muito pouco, não parei para perguntar porque o ônibus estava ali parado, né? E eu passei de carro com o vidro fechado e acabei não perguntando. Mas depois eu vim a saber que o ônibus era o ônibus do Leone que estava ali.
Mas, muito bem. Então, a gente está configurando que foi um Colo-Colo que se preparou, que trouxe um elenco dizendo que era um elenco de ponta e tinha uma folha de pagamento. Eu não tenho tanta vergonha, viu, Júlio, de falar o valor dessa folha de pagamento aqui. Acho que eu nunca falei e nem vou falar, porque é inacreditável um volume dessa folha de pagamento por aquilo que a gente viu as ações no campo de jogo. Bom, do sistema defensivo, vou livrar o Fábio Lima, mesmo porque a gente conhece o caráter de Fábio, um goleiro muito experiente, mas a bola foi uma bola dificílima.
Não, goleiro nenhum pegava aquela bola.
Foi uma bola muito dificílima. Não gostei do lateral Marcelinho, não gostei, entendeu? Tem dificuldade no apoio, tem muita dificuldade no apoio. O Cássio me pareceu um lateral de melhor qualidade, mas o Colo-Colo insistiu muito pelo jogo pelo lado direito do campo, quando a gente já enxergava que, sobretudo no primeiro tempo, que o caminho mais fácil para quebrar aquela linha do Leônico seria exatamente estar utilizando o lado esquerdo, mas o Cássio foram poucas ações no lado esquerdo do campo. Sobre o meio campo do Colo-Colo, Dedeco, Miller, Juan e Nael. O Nael não fez uma partida excepcional, não. Mas foi, de sobra, o jogador mais lúcido do meio campo do Colo-Colo. Olha, o mais lúcido do jogador do meio campo do Colo-Colo. O camisa 8, o Dedeco, eu vou isentar ele em razão, respeitando o gol que ele marcou. Porque se ele não marca aquele gol, nós poderíamos ter construído uma derrota, porque dificilmente, gente, o que eu estou falando aqui, eu assumo responsabilidade. Eu tenho a coragem de falar com o campeonato começando agora. Dificilmente esse Leônico vai ganhar alguém, mas eu estou colocando isso aqui no Gabriela Esportiva. Então, salvo aí o jogador, o Dedeco, pelo gol marcado, né? Miller não fez uma boa partida, mas num jogo daquele, por exemplo, Júlio, Miller poderia ter sido utilizado como falso 9, porque o ataque foi decepcionante, o ataque do Colo-Colo. Esse Lessa, camisa número 9, que plantaram aí maravilhas, né? Sobretudo o currículo dele, era jogador do Bangu, com a atuação do time do Bangu, há muito tempo que ele já joga no futebol da Bahia, Júlio. Ele jogou recentemente um campeonato baiano pelo time do Jacobinense. Entendeu? O camisa número 4 não é menino não, Júlio. Já é um jogador veterano.
Ano passado.
Aquelas bolas longas, ele não vai chegar não, Júlio. Porque ele não tem mais saúde, entendeu? Não tem mais idade para praticar um futebol, entendeu? Com aquela intensidade, não tem. E não gostei também do Mococa, o camisa número 11. Andrei, que precisa de jogos para voltar a entrar em forma, foi a substituição que mais me agradou. O Ninho Xavier, eu observei atentamente, mesmo porque eu sempre fui um crítico do Ninho, porque não vi Ninho brilhar no Grapiúna e nem muito menos no Barcelona, que foi banco direto, nunca ganhou a titularidade do time do Barcelona, mas no jogo de ontem ele até não decepcionou.
Entrou
e
bem,
pareceu,
né?
Inclusive, que ele está mais magro, né?
Emagreceu.
Ele precisa cuidar, é um jogador que tem facilidade em engordar, Fred. E jogador que de futebol profissional precisa, não pode engordar. Então ele precisa cuidar da forma física dele. Acho que, de uma maneira geral, ele não decepcionou. Sobre o Juan, o camisa 7, aquele bom jogador que só joga com a bola no pé. Ele precisa contribuir mais. Entendeu? Ele precisa contribuir mais. De uma maneira geral, gente, eu não gostei da atuação do time do Colo-Colo e tenho certeza que o torcedor consciente, o torcedor apaixonado do Colo-Colo e que analisa futebol com a ótica que deve ser analisado, não deve ter gostado, entendeu? Eu não converso sobre futebol com todo mundo não, Júlio, porque cada um tem uma opinião e nem todos enxergam, tem um olho clínico de observar uma equipe taticamente. Quando eu falo em olho clínico, aí eu posso citar alguns exemplos aqui, entendeu?
Ouça a opinião do Magela Rossi, porque ele taticamente conhece. Ouça a opinião de Mário Sérgio, que ele conhece muito, entendeu? Foi, talvez, no futebol profissional, depois de Gil, entendeu? O maior atleta, eu digo depois de Gil, porque Gil foi campeão da Série B e campeão baiano da primeira divisão, né? Então, para mim, Gil é ao concurso em qualquer situação, analisando passagem pelo futebol profissional. Há um técnico que eu gostaria muito de ouvir, porque também conhece a parte tática que a gente pode citar aqui, entendeu? Fernando Dourado, também é um treinador que faz uma leitura perfeita quando ele está analisando taticamente uma equipe. E aqui na cidade a gente tem, nós temos um amigo em comum, entendeu? Riela, filho de Carlos Riela, entendeu? Riela também conhece fazer a leitura tática, taticamente. O Colo-Colo ficou insistindo com aqueles lançamentos, aquela ligação direta, 12 impedimentos, Júlio, marcados, um em cima do outro. Rapaz, isso não existe. Isso não existe numa equipe de futebol profissional. Então é preciso fazer essas correções. Tem que fazer essas correções. Então, fiquei triste, porque, aliás, você vai confirmar isso, porque a gente já sabia do Tititi que teria havido depois da substituição do Mila, que ele não teria gostado e teria deixado as dependências do estádio Mário Pessoa, entendeu? A gente não sabe se o Miller vai voltar a vestir a camisa do Colo-Colo, mas o Miller, entendeu? Pode ter uma outra oportunidade, até como falso camisa 9, porque sempre foi um jogador de qualidade diferente, entendeu? E Reninha, né, Reninha?
Reninha.
Reninha, gente, tem que entrar nesse time para esse time ter uma intensidade diferente. Ficou devendo, a exibição não foi legal, não foi legal, a apresentação foi pífia, entendeu? E o público também não foi um público à altura das tradições do Colo-Colo. Público de 709 não é público pagante, são testemunhas. São testemunhas.
E olha que o ingresso não estava...
O ingresso não foi preço alto.
Não foi preço alto, então, normal.
Júlio, o torcedor simplesmente não gostou daquela decisão de fazer futebol sábado às 18h. Isso é um recado direto do próprio torcedor. Porque ninguém deixa de torcer, ninguém deixa de gostar, ninguém deixa de amar. E a atuação foi muito ruim. Para não ficar no esquecimento, a coisa mais bonita eu tive a oportunidade de ver nos últimos anos, aconteceu no sábado. E hoje eu vou dar o crédito aqui. Foi a torcida Mancha Azul. Essa, a gente tem que tirar o chapéu, Fred. Porque a Mancha Azul fez uma coisa... Olha, durou muito tempo, viu? Durou 18 anos para eu ver isso. Mas finalmente aconteceu, 18 anos depois, aquela homenagem que a torcida Mancha Azul fez aos ídolos do Colo-Colo, que aquela geração ali são ídolos, entendeu? Aquela geração ali tem que ser respeitada sempre, Júlio, ser referenciada sempre. Parabéns a vocês da Mancha Azul, isso aí emocionou não só a mim, mas jogadores também daquela época, porque foi uma coisa muito bonita, uma coisa que a gente tem até dificuldade de falar, a voz fica
embargada,
mas parabéns à Mancha Azul, foi a coisa bonita que eu vi no Mário Pessoa no sábado, porque a atuação foi muito ruim, foi uma atuação muito pequena, respeitou muito o time do Leônico, entendeu? Respeitou muito. E em determinados momentos, quem foi no estádio está me entendendo, ou quem acompanhou pelas imagens, entendeu? Pouca gente acompanhou pelas imagens, porque aquele trabalho sequer foi divulgado. Ele aconteceu, aquela transmissão aconteceu praticamente na boca do jogo, no sábado mesmo, mas quem acompanhou percebeu que foi um Colo-Colo confuso, entendeu? Embolando, né, Júlio? Embolando, você, em determinados momentos, você tinha aquele bolinho de 8 jogadores juntos e ficou devendo. Olha, a atuação não foi legal, não foi legal. Já me disseram que o campo estava muito duro, né, Júlio? Mas a situação do campo são vocês mesmos que estão provocando. Vocês estão gastando, usando muito o gramado e certamente vão ter dificuldade. Essa conta chega. E ela vai chegar na realização dos jogos. Mas, enfim, um Colo-Colo decepcionante desse empate de 1-1. E temos que orar para Deus, porque se alguém merecia a vitória, se alguém teve, inclusive a oportunidade, porque houve uma grande defesa de Fábio, entendeu, Lima, foi o time do Leônico que poderia ter vencido o jogo de sábado aqui no Mário Pessoa.
É, isso aí, o Fluminense, o líder, né, venceu o Galícia por 2-1 fora de casa, está liderando com 3 pontos, todo mundo com 1 ponto ali, né, seguindo, né, saldo de gols e tudo mais, e o Galícia que não pontuou ainda.
Ô Marcão, rapidinho, para a gente terminar esse assunto Colo-Colo, que eu acho que é importante a gente ouvir a palavra do técnico Paulo Salles.
Com certeza, eu quero só colocar uma outra coisa aqui para não ficar no esquecimento também. O público reflete também a ação da diretoria do Colo-Colo, que proibiu as entrevistas, a própria diretoria do Colo-Colo podou, entendeu? A intensidade da divulgação, entendeu, Júlio? Então, tudo isso acabou, ela não prejudicou as rádios, não, porque a gente tem conteúdo aqui na internet para fazer um programa durante todo o período. Mas ela, aquela ação dela acabou punindo a torcida do Colo-Colo, que não teve a oportunidade de se motivar, entendeu? Conhecer os seus atletas, porque não houve entrevista de jogador nenhum durante todo o período da pré-temporada.
Então vamos ouvir aí a palavra do técnico Paulo Salles aqui no Gabriela Esportiva. Pode soltar, Marcos.
Programa Gabriela Esportiva, vai bater um papo com o técnico Salles. É, saber do Salles a avaliação que ele faz do time do Colo-Colo após o empate diante do time do Leone. Salles, boa noite.
Boa noite a você, aos ouvintes. Um prazer, como sempre, falar com você e a todos. Não foi uma partida, foi uma partida muito aquém daquilo que nós esperávamos, né? Mas é uma coisa muito normal, vamos dizer assim. A estreia sempre pesa um pouco, por mais experiente que o grupo seja. A questão de toda uma responsabilidade, de que é um dos fortes candidatos ao acesso, isso tudo pesa na cabeça do atleta e a mente do atleta é uma coisa fundamental para as suas atuações, mas não é justificável a partida que nós fizemos. Mas eu tive uma conversa no próprio domingo com os atletas sobre a atuação. Hoje vamos fazer um trabalho de finalização e voltarmos a conversar. Dentro dessa aí, acredito que a equipe possa evoluir e continuo muito confiante de que podemos chegar na semifinal e, consequentemente, ao acesso, né? Já iniciei em outras equipes com derrotas e, ao final, fomos campeões. Poderia citar o Jacobina, não fomos campeões, mas subimos, dentre outras equipes. Então, continuo com a mesma confiança, a direção também, e esperamos que possamos evoluir. Esperamos não, tenho certeza. Mas o mais importante de tudo são os resultados e esperamos que quarta-feira possamos sair com um resultado positivo.
Salles, de tudo que você viu na pré-temporada, o que você trabalhou, o que você viu nos jogos treinos, onde foi que seu time acertou nessa partida e onde foi que seu time pecou nessa partida e o que é que você vai procurar corrigir para o jogo de quarta-feira?
Em termos defensivos, a equipe foi muito bem, né? A equipe adversária deu 3 chutes a gol, teve a felicidade, acredito que 1000 faltas daquela, ele dificilmente vai acertar uma falta, um chute daquele. Foram 3 chutes a gol, não criaram mais nada, mas em termos ofensivos, muitos erros de passe, nossa equipe, eu acho que não vou dizer inadmissível, mas é muito, a gente cobra muito, né? Erros de passe curto, na questão da última bola, erramos diversas vezes. Às vezes com atraso no passe, aí o jogador entrava impedido. Às vezes, na hora que o jogador tinha condições, errávamos o passe. Mas como eu frisei, a mente é uma coisa fundamental. Então, como eu falei com você, defensivamente, nossa equipe foi bem. Mas ofensivamente, deixamos muito a desejar. Mas friso, estou muito confiante. Acredito que poderemos sair com um resultado positivo de conquista.
Pretende mexer no seu sistema de jogo para o jogo de quarta-feira, já que é um jogo fora de casa, apesar de que você viu o adversário ontem aqui na cidade. Pretende mexer ou você mantém a mesma escalação, o mesmo sistema de jogo?
Temos 2 jogadores lesionados, vamos ver como é que estão. se estiverem bem, a equipe para iniciar o jogo é a mesma. Caso contrário, teremos que mexer na equipe por questões de lesões. Em termos táticos é a mesma coisa, né? Não tem por que mudar, né? Já vem aí ganhando títulos e acesso sempre com a mesma tática. Logicamente que no decorrer do jogo, muitas vezes a gente muda. E pode ser, depois de assistir o jogo ontem contra o Conquista, pode ser que a gente mude um pouco a performance da equipe em termos táticos, mas em alguns momentos seremos a mesma equipe.
Cabeça dos jogadores, ambiente, como é que está esse ambiente do Colo-Colo depois de um empate que não foi o resultado que esperava, né? Um futebol também no que os jogadores apresentaram, não foi o que esperava. Como é que está esses jogadores para a próxima partida? Como é que está o ambiente do clube?
O ambiente está bom, agora a cabeça dos atletas ficam, eles têm consciência de que deixamos muito a desejar, então temos que estar mexendo com isso aí. Mas em termos de ambiente está muito bom, a equipe é muito confiante e, como eu tenho frisado e falado com você, a evolução vai ser gradativa.
Miller está mantido no time, eu não posso deixar de perguntar, é um assunto que viralizou na cidade de Ilhéus durante esses últimos 48 horas. Como é que está o jogador Miller, a relação sua com ele? Explica pra gente, se também não quiser falar no assunto, não tem problema.
Não, Miller é meu amigo, né? Conversamos pelo zap, mas foi uma decisão dele encerrar a sua participação aqui. Ele prefere jogar amador, ontem mesmo ele jogou, mas é um jogador muito meu amigo, conversamos, pediu desculpa por ter saído, porque estava de cabeça quente e tal, mas continua, é um menino muito bom, apenas em alguns momentos se deixa levar pela emoção, né, vamos dizer assim.
Boa sorte para os próximos jogos.
Valeu, um abraço.
Tá aí a palavra do técnico Salles. Zé Maria ouviu atentamente, infelizmente hoje não dá tempo para você analisar, Zé, a participação do Salles, mas amanhã você pode, ou na quarta-feira, quem sabe você pode aí dar a sua opinião.
Com certeza, precisa mudar e mudar muito. Esse negócio de que foi um bom jogo, não achei não, não gostei não, de uma maneira geral, e tenho certeza que o torcedor consciente não gostou. Quando eu citei, quando eu falei rapidamente que gostaria de ouvir aquelas pessoas que a gente conhece, né, que tem um olhar clínico, que enxerga o futebol de maneira diferente, eu esqueci de falar de dois ex-companheiros de rádio que fazem essa leitura perfeita. Fabrício Cunha, narrador de bola, e Nelson de Oliveira Simões Filho, que foi comentarista na minha época, no início do rádio. Mas, enfim, é um Colo-Colo torcedor que precisa ter atitude, precisa mudar. Eu não gostei do comportamento do time, entendeu? E o time precisa entender que é uma competição cano curto, entendeu? Se não se recuperar, não pode perder o jogo em Vitória da Conquista, sob pena de amargurar uma eliminação precoce para uma fase semifinal da competição. Um abraço a todos, a gente volta no próximo programa.
É isso aí, viu? Um abraço para você, Zé Maria. Fredão, suas considerações finais.
Marcão, não, uma boa noite, que amanhã nós estamos de volta. Boa noite aí para os ouvintes do Gabriela Esportiva. Só mandar um abraço também aqui para uma judoca mirim aí de 9 anos, que é uma revelação do judô aqui da nossa região cacaueira, né, de Una, Beatriz Barone Bittner, né, que veio disputar campeonato aqui em Ilhéus, com seu sensei aí, professor Tiago Yankee. Um abraço para Nando da Cimentec também, amigo, parceiro que eu encontrei aí esse final de semana, há muitos anos não encontrava, Lula Darwish também. Então, um abraço para essa turma aí, um abraço para todos os ouvintes, Marcão, um abraço para Zé Maria, um abraço para Júlio, e amanhã a gente está de volta no nosso bate-bola diário.
É isso aí, grande abraço para você, Fredão. Amanhã Esportiva volta às 5 da tarde, mesmo horário para você, nessa semana maluca aí. O nosso Gabriel Esportiva fica por aqui no oferecimento Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil, afinal, tinta é nossa paixão. E InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos de informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Pois é, já já tem para você mais uma atração musical aqui na nossa Semana Maluca. Daqui a pouquinho, o pessoal da banda do rolê, você não pode perder.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.